Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Guyton e Hall Tratado de Fisiologia Médica é um manual de referência voltado ao estudo dos processos que permitem ao organismo humano funcionar de maneira integrada. Inserido no campo da fisiologia médica, o livro organiza seu conteúdo a partir da ideia de homeostase, a manutenção de condições internas compatíveis com a vida, apesar das variações do ambiente e das demandas metabólicas. A obra percorre desde funções celulares, transporte por membranas e excitabilidade elétrica, até os sistemas cardiovascular, renal, respiratório, endócrino, nervoso, digestório e reprodutivo. Seu propósito não é apenas listar fatos anatômicos ou bioquímicos, mas explicar relações causais entre mecanismos como mudanças em pressão, concentração, sinalização hormonal ou atividade neural, produzem respostas coordenadas, tradicionalmente associado ao trabalho de Arthur C. Guyton e atualizado por John E. Hall. O tratado é conhecido pela linguagem relativamente direta para um texto extenso e pela prioridade dada aos princípios fisiológicos com importância clínica. Ilustrações, diagramas e exemplos de fisiopatologia ajudam a converter fenômenos dinâmicos em modelos compreensíveis para estudantes da área da saúde. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, homeostase como princípio organizador da fisiologia humana. A ideia de homeostase fornece a estrutura conceitual que conecta praticamente todos os sistemas discutidos no tratado, em vez de tratar coração, rins, pulmões e glândulas como compartimentos isolados, o livro mostra que eles participam da regulação do meio interno, especialmente do volume e da composição dos líquidos corporais, da temperatura, do pH, da pressão arterial e do fornecimento de nutrientes e oxigênio. Esse enquadramento é importante, porque esclarece que estabilidade fisiológica não significa imobilidade. As variáveis do organismo oscilam, mas tendem a permanecer dentro de faixas funcionais graças a mecanismos de controle. O leitor é levado a distinguir uma alteração inicial de suas consequências e das respostas compensatórias que ela desencadeia. Por exemplo, uma queda da pressão arterial não é apenas um número menor, ela modifica a perfusão tecidual e ativa ajustes neurais, vasculares, cardíacos e renais. A ênfase em relações de causa e efeito torna a homeostase uma ferramenta de raciocínio, não uma definição a memorizar. Também prepara o estudante para compreender por que doenças podem resultar tanto de falhas em órgãos específicos quanto de controles compensatórios insuficientes, excessivos ou prolongados. Assim, a fisiologia apresentada serve como base para interpretar sinais clínicos e resultados laboratoriais em termos de sistemas reguladores interdependentes. Em segundo lugar, da célula excitável à contração membranas, nervos e músculos, o livro dedica atenção central aos mecanismos que transformam gradientes químicos em atividade elétrica, comunicação celular e movimento. O transporte através das membranas explica como íons e moléculas atravessam barreiras seletivas por difusão, transporte mediado e processos ativos. A partir disso, potenciais de membrana e potenciais de ação deixam de parecer eventos abstratos decorrem da distribuição desigual de íons, da permeabilidade seletiva da membrana e da abertura coordenada de canais. Essa sequência é decisiva para entender a transmissão nervosa, a junção neuromuscular e a contração dos músculos esquelético, cardíaco e liso. A abordagem comparativa permite perceber que os três tipos musculares compartilham o uso do cálcio e de proteínas contráteis, mas diferem em organização, regulação e função. O músculo esquelético responde a comandos motores. O cardíaco precisa gerar contrações rítmicas coordenadas. O liso regula calibre vascular, vias aéreas e vísceras, muitas vezes sob influência autonômica e hormonal. Ao integrar biofísica de membrana e função orgânica, o tratado evita que o leitor reduza a fisiologia a termos soltos. Esse percurso também sustenta a compreensão de alterações clínicas como distúrbios da condução elétrica, fraqueza por falha neuromuscular e mudanças no tônus vascular. A vantagem pedagógica está em construir fenômenos complexos a partir de princípios reutilizáveis. Em terceiro lugar, circulação. Rins e respiração como sistema integrado de transporte e equilíbrio. A fisiologia cardiovascular, renal e respiratória é tratada como uma rede de transporte e controle. e não como três blocos independentes. O sistema cardiovascular estabelece fluxo sanguíneo e distribuição de pressão. Os pulmões realizam trocas gasosas e participam do controle ácido-base. Os rins ajustam água, eletrólitos e excreção de substâncias, influenciando de forma duradoura o volume extracelular e a pressão arterial. A importância dessa integração aparece quando se considera que a oferta de oxigênio aos tecidos depende simultaneamente de ventilação, difusão, hemoglobina, débito cardíaco e perfusão local. Da mesma forma, a pressão arterial não pode ser explicada somente pela força de bombeamento do coração resistência vascular, volume sanguíneo. Controle nervoso e regulação renal atuam em escalas de tempo diferentes. O tratado é particularmente útil ao distinguir respostas rápidas, como reflexos autonômicos de mecanismos sustentados, como a modificação renal do balanço de sódio e água. Esse modo de organizar o conteúdo favorece a interpretação fisiológica de edema, alterações de pressão, insuficiência circulatória e desequilíbrios ácido-base, sem transformar o livro em um manual de diagnóstico. A ênfase permanece nos mecanismos normais, mas sua aplicação clínica surge naturalmente compreender o que cada sistema controla, permite reconhecer por que a disfunção de um componente produz efeitos que se propagam por todo o organismo. Em quarto lugar, controle neural e endócrino, coordenação em diferentes escalas de tempo. Um dos eixos mais relevantes da obra é a comparação entre controle nervoso e controle endócrino. O sistema nervoso opera com sinais elétricos e químicos rápidos, capazes de organizar reflexos, sensações, movimento voluntário e ajustes autonômicos imediatos. Já os hormônios circulam pelo sangue e podem produzir efeitos mais lentos, porém amplos e persistentes, sobre metabolismo, crescimento, equilíbrio hidroeletrolítico, reprodução e adaptação ao estresse. O livro mostra que essa separação é útil, mas incompleta. O hipotálamo, a hipófise e o sistema nervoso autônomo exemplificam a interdependência entre os dois modos de regulação. A compreensão de eixos hormonais exige acompanhar estímulos, secreção glandular, receptores, retroalimentação e resposta dos tecidos-alvo, a retroalimentação negativa, em especial. Explica como concentrações hormonais podem ser mantidas em faixas adequadas e por que perturbações em um ponto do eixo repercutem em outros. A exposição também permite relacionar a função endócrina com estados fisiológicos concretos, como crescimento, gestação, lactação e controle energético. Ao priorizar os circuitos regulatórios, em vez de uma simples lista de glândulas e hormônios, o tratado favorece o raciocínio sobre padrões laboratoriais e respostas adaptativas. Essa escolha é essencial para estudantes que precisam conectar sinais corporais, função de órgãos e mecanismos de controle, sem perder de vista a integração do organismo inteiro. Por último, formato didático e atualização clínica, sem abandonar os fundamentos. O diferencial editorial de Guyton e Hall está em tentar conciliar abrangência com hierarquia de informação. O texto apresenta os fundamentos em destaque e reserva conteúdos complementares para tipografia menor, frequentemente associados a mecanismos detalhados, fisiopatologia, ciências integradas ou exemplos clínicos. Na prática, isso permite uma primeira leitura voltada aos princípios essenciais e um retorno posterior para aprofundamento, sem que o leitor confunda detalhes avançados com ideias estruturantes. Os capítulos relativamente concisos e o grande número de figuras e diagramas também respondem a uma dificuldade típica da fisiologia: muitos processos ocorrem simultaneamente, em escalas invisíveis e com relações quantitativas. Representações visuais de fluxos, gradientes, circuitos de feedback e curvas funcionais tornam essas relações mais verificáveis durante o estudo. As edições recentes ainda incorporam temas contemporâneos, como o papel do microbioma intestinal e diferenças fisiológicas entre os sexos relevantes para valores laboratoriais, mantendo o foco nos mecanismos básicos. Isso evita que a atualização seja sinônimo de acúmulo indiscriminado de novidades. O livro não substitui prática clínica, diretrizes terapêuticas ou materiais de revisão para provas. Sua função principal é fornecer o arcabouço explicativo que torna esses recursos mais inteligíveis. Recursos digitais complementares, como animações, sons cardíacos e autoavaliação, ampliam esse objetivo ao oferecer outras formas de visualizar e testar a compreensão dos processos fisiológicos. Em conclusão, Guyton e Hall Tratado de Fisiologia Médica é especialmente indicado para estudantes de medicina e de outras formações em saúde que precisam construir uma base robusta antes de avançar para patologia, farmacologia e raciocínio clínico. Também pode ser útil a pós-graduandos e profissionais que desejem revisar mecanismos fisiológicos fundamentais, desde que o utilizem como obra de princípios e não como fonte exclusiva de condutas diagnósticas ou terapêuticas. Seu principal benefício intelectual é ensinar a formular perguntas funcionais: qual variável foi alterada, quais sensores e efetores respondem, em que escala de tempo e com quais consequências para outros sistemas. Esse método torna mais compreensíveis tanto a fisiologia normal quanto os desvios que aparecem na doença. Em comparação com atlas, resumos de prova ou textos predominantemente clínicos, a obra se destaca pela integração sistemática dos mecanismos. Ela não se limita a apresentar órgãos em sequência. Procura explicar como circulação, ventilação, função renal, controle neural e sinalização hormonal sustentam o meio interno em conjunto, frente a tratados muito especializados. Mantém uma voz didática e uma seleção relativamente clara do que é central, reforçada pela organização em dois níveis tipográficos e pelo uso extensivo de ilustrações. Essa combinação de profundidade, legibilidade e orientação para a aplicação clínica explica sua posição duradoura entre os textos de fisiologia. A leitura mais proveitosa é ativa associar diagramas ao texto, reconstruir cadeias de causa e efeito e retornar aos detalhes quando um problema clínico ou uma disciplina posterior exigir maior precisão. Se você quiser apoiar John E. Guyton, Arthur C. Hall, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!